Mateus capítulo 3, versículos 10 ao 12. Quem está com a Bíblia aberta aí, dá um glória a Deus. Diz assim: e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira. Repita comigo: limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Ô Espírito Santo, eu tenho te pedido isso ao longo da semana, e eu continuo clamando a ti nessa noite. Por favor, faz com que a tua palavra, essas letras poderosas, possam ganhar um destaque enquanto a gente lê no nosso coração, trazer vida para a gente, mexer com o nosso interior, fazer a gente estremecer, para que nós estejamos prontos e alinhados para o grande dia, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, eu estou com essa palavra no coração a semana toda, e eu coloquei o tema dessa mensagem: tempo de definição. Você pode repetir comigo? Tempo de definição. Ah, meu Deus. Aí, com esse volume de voz, eu não sei para que lado você está definido, né? Tempo de definição. Isso! Com voz de profeta, com voz de trombeta de Deus, aleluia. De vez em quando, vou assistir algum jogo de futebol, e eu vejo o pessoal gritando tanto no estádio, eu também grito, ultimamente raramente, né? Mas a gente grita porque a gente vibra com o nosso time fazendo gol, vibra com jogadas bonitas, vibra quando um jogador deixa tudo em campo, né, em favor do seu time. Nessa noite, eu creio que é o melhor lugar para você vibrar. Vibrar dando glória a Deus, vibrar dizendo amém, vibrar dizendo eu creio, eu recebo. Porque nesse lugar nós não estamos esperando que time A ou B vença. Nós estamos nos preparando para aquele grande dia. O tema do ano é para despertar do sono. E tem uma pergunta embutida: você está pronto? Irmão, essa noite é uma noite para você se alinhar, para você se preparar. Então me ajuda aí, dá uma cotoveladinha a alguém perto de você e fala: desperta em nome de Jesus, desperta em nome de Jesus, desperta. Quem está dormindo, diga amém. João Batista. João Batista foi um grande homem, um homem fruto de uma palavra profética, fruto de uma profecia. João Batista foi um homem que veio para preparar o caminho. O profeta Isaías, ele já profetizou sobre esse ministério e essa missão de João Batista. E João Batista, ele tinha um discurso, não um discurso, eu quero melhorar essa palavra, ele tinha uma mensagem contundente, uma mensagem direta, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de conversão, de mudança. Diga comigo: mudança. Porque o Evangelho, ele traz mudança para nós. O Evangelho, ele gera transformação na nossa vida. E João Batista, ele vinha com uma mensagem muito específica para que o coração daqueles que estivessem recebendo aquela mensagem realmente vivesse uma transformação. E essa mensagem não pode ser mudada, porque afinal de contas nós estamos falando do Evangelho. O Evangelho é transformação. Me preocupa muito que hoje em dia, principalmente na nossa nação, isso se assemelha muito também com os Estados Unidos. Estados Unidos se acostumou com o Evangelho. O que há algumas décadas atrás era um avivamento, hoje se tornou museu. Eu estive, alguns anos atrás, lá no templo onde John Wesley começou seu ministério e onde ele morava, lá em Londres. E tem um quartinho lá naquele lugar, que era o quartinho onde ele morou durante um tempo, que ficou famoso porque tinha as marcas no chão dos joelhos, porque John Wesley, ele orava tanto que o chão ficou com duas marcas dos dois joelhos enquanto ele se ajoelhava para orar. E ali, ele com seu cavalo, ele viajava pregando o Evangelho e trazia uma mensagem de salvação tremenda, ganhou muitas almas para Deus. Naquela mesma igreja, eu fui lá. E eu estava naquela viagem com o Fernandinho, não tinha ninguém na igreja. A parte externa do templo virou um museu. Só tinha quadros de John Wesley, quadros de suas viagens, suas indumentárias, né? Mensagens, esboços antigos de mensagens. E aí nós perguntamos para o zelador daquela igreja, e falamos mais ou menos hoje quantos membros essa igreja tem, uma igreja que foi um celeiro para o mundo. Ele falou, hoje nós estamos girando em torno de 10 membros aqui. E nós pedimos licença para cantar alguns minutos naquele templo, tinha um órgão imenso, eu nem sabia tocar naquilo direito. Há um tempo atrás me lembraram sobre esse vídeo. E aí eu comecei a cantar, se paz, quer dizer, eu comecei a tocar e Fernandinho começou a cantar, se paz a mais doce puderes gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz sempre sou com Jesus. E cantamos, sou feliz e com Jesus, e sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mais uma vez, sou feliz. E sou feliz e com Jesus, e sou feliz com Jesus, meu Senhor. Enquanto a gente tinha ali um período que nos deram 10 minutos, aquele senhor, que era o zelador da igreja, falou, vocês têm, e inglês é muito categórico, you have 10 minutes, você tem 10 minutos. Irmãos, a gente aproveitou aqueles 10 minutos, éramos 4 pessoas, eu, Fernandinho, Paula e um amigo de Curitiba, que estava lá. Aquele ambiente estava gélido, mas quando a gente começou a adorar ao Senhor Jesus, a gente começou a sentir o calor do Espírito Santo. Mas o que mais me preocupou, e a gente saiu comentando aquilo, é que um lugar onde houve tanta transformação e tanto avivamento, se tornou um lugar que era um museu. A tua vida não é para virar um museu. A tua vida é para que você possa manter uma chama acesa do Espírito Santo que arde no teu coração. Ah, pastor, sim, mas um dia eu vou passar, que essa chama passe para os teus filhos, e dos teus filhos para os teus netos e para os teus bisnetos, até que o Senhor venha recolher a igreja. Eu me lembro de um testemunho de na época da Inquisição Espanhola, eles estavam queimando em praça pública muita gente que começava a estudar a Bíblia. E esse é um testemunho real, verdadeiro. Um homem chamado Fernando conseguiu ter acesso à Bíblia e teve um encontro com Jesus. E ele começou a estudar as Escrituras. E naquela época somente, né, o alto clero tinha acesso à Bíblia em latim, não era liberado isso antes da Reforma. Pegaram Fernando, levaram para a praça pública e falaram: você quer abrir mão disso tudo que você está falando, que você acredita? Ele: não, não posso abrir mão. É a verdade, Jesus é a verdade. Então, eles falaram: então você vai ser queimado agora. E tinha gente ao redor. E eles falaram assim: qual é o teu último desejo antes de ser queimado? Ele falou assim: meu último desejo é que essa chama que agora me queima seja levada pelo vento, e que a luz do Evangelho sejam chamas acesas em corações de espanhóis e europeus para a glória de Deus. Que não pare aqui, mas que continue. Essa luz que iluminou meu coração continue iluminando muitos corações. Sabe? O Evangelho, voltando para o texto que João Batista pregava, era um Evangelho de transformação. As pessoas naquela época, isso não é muito diferente hoje, se acostumaram com a religião, mas o Evangelho não é religião, o Evangelho não é tradição, muito embora a gente tenha nossos hinos tradicionais, a gente tenha nossa forma de viver, mas o Evangelho é transformação. Me preocupa quando pessoas estão 20 anos na igreja, mas continuam dando calote quando compram. Me preocupa quando pessoas estão há 5 anos na igreja, mas continuam com vocabulário sujo quando saem do entorno da casa de Deus. Me preocupa pessoas que estão na igreja há anos, dizem convertidos, mas tem vídeo pornográfico no seu WhatsApp, no celular, e não sai daquele grupo porcaria que você já tinha que ter saído há muito tempo, mas você insiste em ficar lá, e a tua esposa, mulher de Deus de oração, fica falando assim: eu já disse para você largar esse pessoal. Não, mas são meus amigos. Amigos de quê? Da cervejinha? Mas se você foi transformado pelo Espírito Santo, por que que você não se cerca de amigos, homens de Deus, cheios do Espírito Santo? O Evangelho é transformação. Diga comigo: o Evangelho é transformação. E parece que nesse tempo as pessoas estão tentando adaptar o Evangelho para si, adaptar a mensagem. Inclusive alguns estão falando que tem que reescrever a Bíblia, irmão, porque estão querendo adaptar a mensagem para o seu prazer, adaptar a mensagem para os seus atos pecaminosos, mas não é o Evangelho que se adapta a você, é você que precisa se enquadrar naquilo que Deus ensina, estabelece como princípio. Você precisa se enquadrar, porque para entrar no céu, você não entra se você não estiver enquadrado, alinhado com o coração de Deus. E é por isso que nós estamos nesse ano e fazemos questão de ficar lembrando do tema do ano, é para que você se lembre: realmente você está pronto? Realmente você está alinhado? Realmente você está vivendo a verdade da palavra de Deus? João Batista veio falando sobre isso: eu vos batizo para arrependimento. Nós estamos aqui pregando o Evangelho para que você possa se arrepender dos teus pecados, para que você possa deixar de lado aquilo que desagrada o coração de Deus. E João Batista fala: o machado está posto à raiz das árvores. Essa mensagem de João Batista, esses versículos, são muito proféticos. Não são versículos para você ler rapidinho. Não, eu estou com pressa, vou ler, você não vai entender. São versículos que contêm uma mensagem profética forte, uma mensagem escatológica falando do final dos tempos. O machado está posto à raiz das árvores. Se você olhar profeticamente a Bíblia, você vai entender que essas árvores não são árvores que estão no bosque. Estão falando de nós. A Bíblia, em momentos, nos compara como árvores. Salmo 1: o justo será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Isaías também fala a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. Então nós entendemos que essas árvores somos nós, e tem um machado posto à raiz das árvores. E o que vai definir se essa árvore vai ser cortada ou se essa árvore permanece de pé? São os frutos que nós estamos dando. Por isso a Bíblia nos ensina que nós somos conhecidos não pela nossa aparência, não pelo nosso vocabulário, nem por quantos anos de igreja nós temos. Nós somos conhecidos pelos... Ainda bem que tem dois irmãos que sabem. Nós somos conhecidos pelos frutos. Frutos. Eu vos chamei para que deis fruto e que vosso fruto permaneça. Então, Deus nessa noite está olhando para você e não está olhando para a tua aparência. Inclusive, é uma tendência nossa humana olhar para a aparência. A gente olha e fala, viu fulano? Que bacana, olha que postura, legal, a tua, é bacana para a gente, impressiona a gente, mas para Deus não impressiona. Deus chamou a atenção de Samuel e falou, não olhes para a sua aparência, porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração, aleluia, Deus não olha para a tua aparência, Deus não olha para a marca de roupa que você carrega, muito mais, Deus não olha nem para o teu passado, porque se você se arrependeu, Ele se esqueceu de que se esqueceu, Ele te fez uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se faz novo, agora Deus está esperando que você como árvore dê frutos, bons frutos para a glória de Deus, e eu pergunto para você nessa noite, que frutos você está gerando para a glória de Deus? Quais são os frutos que você está gerando? Quais são os frutos que você tem trazido diante do altar? Quais são os frutos que você está produzindo dentro da tua casa? Porque os teus filhos não vão seguir você pela tua aparência, nem pelo teu vocabulário, nem porque você parece crente. Eles vão ver os frutos na tua vida e vão falar, eu quero ser que nem meu pai, eu quero ser que nem minha mãe, frutificando para a glória de Deus. Aleluia! E aí é uma mensagem muito forte. O machado está posto à raiz das árvores. Esse machado aponta para a construção. Me lembrei de quando os filhos dos profetas chegaram para Eliseu e falaram, esse lugar está ficando apertado porque nós estamos crescendo. Conseguiram um machado emprestado para construir um espaço maior. E tem muita gente olhando para esse texto que está construindo a sua vida, né? Está construindo a sua vida debaixo de aparência. Mas Deus quer que você construa a tua vida dando fruto, não para aparecer, mas sim para frutificar. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão ansiando aparecer. É um tal de querer aparecer na rede social, é um tal de querer aparecer no YouTube, é um tal de querer aparecer nos corredores da igreja, é um tal de querer aparecer em todo lugar, mas Deus não está nem aí se você está aparecendo ou não. Deus está com o machado preparado, e o que vai definir se você permanece de pé são os frutos. Por isso tem muita gente que está aparecendo hoje, mas amanhã pode ser cortada. Está aparecendo hoje, está bombando hoje, mas semana que vem pode ser cortada. Inclusive, se você parar para pensar um pouquinho, você já vai ver e observar que muitos já foram cortados. Às vezes é cortado do panorama, né, da mídia, da evidência, mas às vezes é cortado na vida. E de repente nós estamos vendo um ou outro sumindo, até no altar. Não sou eu que vou julgar o motivo pelo qual algumas pessoas estão sendo recolhidas. Mas eu fico pensando nesse texto. Será que não é o próprio Deus cortando a linha da pipa, como o apóstolo diz, de alguns? Me ajuda aí, olha para alguém com muito carinho e fala, cuidado para não ser cortado. Meu Deus, eu sinto o Espírito Santo aqui. Eu sei que essa mensagem é um pouquinho mais firme, um pouquinho mais forte, mas é necessária para que a gente possa frutificar e alinhar a nossa vida e estar preparado. E João Batista continua falando, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas virá um após mim, do qual não sou digno nem sequer de carregar as suas sandálias, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o Evangelho é arrependimento? Sim, é arrependimento, mas também é poder. é o Espírito Santo em ação na nossa vida e através da nossa vida. Nós não podemos nos acostumar com o Evangelho sem poder. E eu falei hoje de manhã e eu repito aqui nessa noite. Eu estava, enquanto eu preparava essa mensagem e Deus ministrava o meu coração, eu orava: Senhor, então me respalda. Enquanto eu estiver pregando, vai pelos corredores da igreja, Espírito Santo. Vai tocando, vai batizando, vai curando, vai expulsando câncer, vai expulsando depressão, vai expulsando síndrome do pânico. Porque não é simplesmente eu falar para você se arrepender, é que você veja a manifestação do poder de Deus na tua vida, é que você veja a glória de Deus impactando o teu coração. E é por isso que eu, na autoridade do nome de Jesus, baseado na palavra, repreendo enfermidade nessa noite, repreendo problemas emocionais que estão tirando o teu sono, eu repreendo espíritos malignos e dou uma ordem agora na autoridade do nome de Jesus: espírito maligno, bata em retirada agora, seja livre, seja liberto, seja curado, respira fundo, porque Deus está tocando no teu pulmão. Aquela ansiedade que estava tirando o teu fôlego não vai tirar mais o teu fôlego. Aquele problema que o inferno estava usando como matéria-prima para te perturbar à noite, Deus está tomando conta disso. Dorme tranquilo, descansa, porque Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Se você crê, e se você crê no poder de Deus, comece a glorificar o nome do Senhor, porque enquanto aqui estamos, o poder de Deus está agindo. Aleluia. Poder de Deus está agindo. Se você fala em línguas, pode orar em línguas, pode falar em línguas. Se você sente desejo de glorificar enquanto a mensagem é liberada, glorifica. Aleluia, porque esse é um momento de renovo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o fogo que vem de Deus para te purificar. É o fogo que vem do céu. Não é simplesmente para causar um arrepio. Não é simplesmente para fazer você ter uma sensação. É muito mais do que isso. O fogo que flui desse altar não é um fogo para te consumir, não. É um fogo para te purificar. Se você é alguém que tem dado frutos para a glória de Deus, Deus está te purificando para que você dê mais frutos. Deus está te tocando nessa noite. E eu profetizo ainda mais: esse fogo está tocando os teus filhos. Pastor, mas meu filho nem na igreja está. Não importa, onde ele estiver agora, o Espírito Santo está lá tocando, está lá agindo, está lá ministrando. Hoje você não está vendo teu filho aqui, mas domingo que vem ele vai estar aqui no altar de joelho. Pastor, meu marido, teu marido está sendo tocado enquanto você glorifica a Deus. Um evangelho de arrependimento, mas é um evangelho de poder. E eu ouvi uma vez uma história que já foi muito contada aqui, mas é de quando alguém foi falar com um pastor, não sei se era um pastor ou um padre, e chegou e falou assim: olha, a igreja de hoje, ela tem ouro e prata, mas não tem mais o levanta e anda. Irmão, eu creio que o projeto Vida Nova continua com levanta e anda. Deus tem feito a gente prosperar, tem feito a gente avançar. Olha a cidade do leão, isso é fruto da bênção de Deus sobre nós, mas a gente não pode perder o levanta e anda. A gente não pode perder esse mover, esse poder de Deus. E a gente não pode se acostumar achando que esse culto vai ser mais um culto. Desculpa, esse culto não é mais um culto. Esse culto é uma oportunidade sobrenatural, onde os céus se abrem e o poder do céu é derramado, e você pode ver aquilo que você não viu em 20 anos acontecer em 24 horas. Aleluia! O que você lutou durante 10 anos pode ser solucionado amanhã, meio-dia. Porque nós estamos expostos ao poder de Deus. Você não está exposto a um show, você não está exposto a estrelas de Hollywood. Isso não muda a vida de ninguém, mas quem muda a vida de todos nós, quem pode mudar a vida de alguém aqui nessa noite, chama-se Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Esse nome tem poder, é o nome em que nesse domingo tem sido glorificado e exaltado ao redor do mundo, igrejas ao redor do mundo, pessoas têm sido curadas e libertas. abertas, e aqui não é diferente. Vai acontecer, Deus vai tocar você nessa noite. Aleluia. Aleluia. João, com essa mensagem profética, ele continua. Ele tem a pá em suas mãos e limpará a sua eira. Pastora Márcia me disse hoje, depois do culto da manhã, e eu não sabia, que ela, um tempo atrás, ela teve uma visão ou um sonho, alguma coisa assim, né? Estava orando e ouviu uma voz que dizia, limpando a eira. Essa pá que João Batista fala que Jesus tem na mão, não é uma pá de enxada, não é uma pá de obra de pedreiro. É uma ferramenta usada, eu acho que para traduzir mais facilmente, foi usado o termo pá. Mas é uma espécie assim de uma pá com dentes que levanta o trigo na eira. A eira é o lugar onde é armazenado o trigo. Essa pá, ela vem e levanta o trigo. E quando o trigo é levantado, junto com o vento que sopra, ele afasta a palha. A palha é levada pelo vento, mas o trigo volta a cair dentro do celeiro. E essa pá aqui fala que Jesus está com essa pá na mão, e ele está limpando a sua eira. E é por isso que tem gente aqui, que é o trigo de Deus, que está sendo sacudido, e você não sabe porquê, mas de repente você é sacudido, a tua vida é estremecida, áreas da tua vida são sacudidas, e você começa a olhar e falando, meu Deus, mas que coisa é essa? Que vento é esse que está soprando? Que provação é essa? Eu quero te dizer que nem sempre essa sacudida é o inferno que está provocando para te destruir, não. É a pá de Jesus que está limpando a sua eira, está sacudindo o seu trigo. O trigo aqui aponta para a igreja, irmão. A sua eira está sendo sacudida. Por isso que você está vendo no Brasil e no mundo tanta coisa acontecendo. É o próprio Deus sacudindo a sua eira. E vem o vento do Espírito e sopra, e tem palha que está sendo levada embora. Palha que está sendo levada pelo vento. E você observa de vez em quando umas palhas que com qualquer sacudida desaparecem do mapa. Qualquer movimentação, qualquer coisa desaparecem. E essas palhas às vezes ainda tentam voltar até você e falar, mas você ainda está lá? Sabe qual é a diferença de você ainda estar lá para quem permanece? Porque os que perguntam, você ainda está lá? São palhas que já foram levadas pelo vento. E se você ainda está aqui, é porque você é trigo, você não é palha. Olha para alguém com dedo de profeta e fala, você está aqui porque você é trigo. Você está aqui porque você tem fruto. Aleluia. Quem é palha, o vento sopra e essa pessoa vai embora. Mas quem é trigo, mesmo sendo sacudido, permanece. Mesmo sendo meu Deus, olha Deus falando para algumas pessoas aqui. Mesmo o vento soprando, mesmo você sendo levado em momentos de altos e baixos, mesmo você sendo sacudido, você fala, dali eu não saio, porque eu faço parte daquela eira. Eu não sou palha, eu sou trigo. Só quem é trigo dá glória a Deus aqui nessa noite. Só quem é trigo glorifique o nome do Senhor. Aleluia. E nesse tempo de despertar é que Deus está limpando a sua eira. É por isso que ele pergunta, você está preparado? Ainda dá tempo de você se alinhar, ainda dá tempo de você se colocar diante da presença de Deus e falar, Senhor, eu vou permanecer, porque eu tenho um chamado. Quem é trigo não desiste, quem é trigo permanece, quem é trigo não chuta o balde, quem é trigo continua lutando, sabendo que o galardão é grande. Esse texto aqui de João Batista Batista é um texto que aponta para o final dos tempos. Ele tem a pá na mão, está limpando a sua eira para recolher o trigo no seu celeiro eterno. Porém, a palha será queimada num fogo que não se apaga. Aqui está falando do momento em que a igreja será recolhida no celeiro de Deus, e a palha será queimada no fogo que arde e não se apaga, que é o inferno. Mas Deus está te dando uma oportunidade para você ser limpo, purificado e preparado para aquele grande dia, aonde Deus virá buscar a sua noiva. A trombeta vai tocar, e eu pergunto: você está pronto? Você está pronto? Por isso é um tempo de definição. Por isso é necessário esse sacudir de Deus. Por isso é necessário que Deus tome posse da sua pá e comece a sacudir a sua eira. Porque não é um tempo para você ficar claudicando, duvidando entre dois pensamentos. Inclusive, João Batista, ele veio na unção de Elias, no espírito de Elias. Em Mateus 17, você vai ver que Jesus fala com seus discípulos: eu vos digo que Elias já veio, porém vocês não deram crédito a ele. E aí tem um comentário de Mateus 17, e os discípulos perceberam que ele estava falando sobre João Batista. O espírito de Elias é definição. Elias se colocou diante lá no monte, diante dos profetas de Baal, e falou: vamos ver quem é Deus aqui. Aquele que responder com fogo será Deus. Em outras palavras, é definição, irmão. Ou você está ou você não está. Ou você é ou você não é. Ou você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ou você continua mergulhado no lamaçal do pecado e precisa se arrepender. Aqui é um tempo de definição, porque virá o fogo do céu, virá o momento onde Deus vai falar: basta! Enquanto essa trombeta não tocar, ainda dá tempo. É um momento onde Deus está separando o trigo da palha. Existe um momento em que coabitam juntos no celeiro. Mas existe um tempo em que o dono do celeiro fala: chega, aqui não tem mais espaço para palha. E eu creio que Deus está falando isso sobre a igreja, não só no Brasil, mas no mundo. Não tem mais tempo para palha. Tem muita palha fazendo a gente perder tempo. Tem muita palha ocupando a gente. Tem muita palha atrapalhando os grupos familiares. Tem muita palha atrapalhando a liderança dos ministérios. Tem muita palha atrapalhando o trabalho dos pastores. E é por isso que Deus está falando: basta, eu não quero que o meu trigo perca tempo com a palha. Está na hora de purificar. Aleluia. E é por isso que você precisa ser purificado, sacudido. Não tenha medo do sacudir de Deus na tua vida. Não tenha medo desse momento onde Deus vem limpando, porque se você é trigo, você vai continuar no mesmo lugar, com as mesmas promessas, com os mesmos milagres. Aleluia, aleluia. Quem é palha é levado. Tem palha aí que é levado por comentários do YouTube, pregações do YouTube. Um videozinho de 15 segundos no Instagram leva a palha. Um comentário de um irmão no corredor, a palha. Eu estou ofendido. Não, eu não quero mais. Eu estou decepcionado. Eu estou frustrado. Irmão, decepção, frustração faz parte da vida do ser humano. Você se decepciona e se frustra com qualquer relacionamento interpessoal, porque você gera expectativas e muitas vezes essas expectativas não são supridas. Mas só tem uma pessoa com a qual você nunca vai se frustrar, é com o nosso Deus, que Ele dá sempre muito além do que aquilo que pedimos ou pensamos. E é por isso que você não pode colocar em jogo um relacionamento com Deus por conta de uma desavença ou de um desentendimento com o irmão. Quem é trigo, sacode a poeira e continua para frente. Eu me lembro do apóstolo Paulo, tomava a chicotada, mas ele sacudia a poeira e se levantava e continuava com a sua missão. José apanhou, foi escravo na casa de Potifar, preso injustamente, mas ele continuava confiando nas promessas de Deus. E você é trigo, irmão. Acorda, acorda. Quem está acordado está atento. Quem está adormecido é palha, que não percebe nada. Tem gente que não percebe nada na igreja. Mas ao mover, não senti nada. Meu irmão, eu fui curado. Meu Deus, Deus falou comigo. Olha, meu coração tremia. Olha, eu estou todo arrepiado. Você já viu? os irmãos assim. Aí tem outro. Louvor fraco. Baterista chato, toca muito alto. Irmão, o culto não é para você, o culto é para Deus. Aqui ninguém tem que te agradar. Músico não toca para te agradar. Se você quiser ser agradado por músico, vai no teatro municipal, que tem lá a orquestra sinfônica, tem um monte de gente que se apresenta lá. Aqui nós temos que agradar o coração de Deus. O melhor não é para você, o melhor é para Ele. Enquanto você perde tempo criticando, tem outro do teu lado adorando e sendo tocado, transformado, renovado, moldado pelo Espírito Santo. Enquanto você fica olhando se o obreiro te ajudou, enquanto você fica observando a roupa dos irmãos, tem outro adorando, glorificando a Deus, dizendo amém. A maquiagem da irmã já está toda borrada de choro, mas está sendo renovada por dentro. Por fora a maquiagem ficou, né, desalinhada, mas por dentro está alinhadinho o coração. É melhor ser assim do que ficar bonito por fora, mas está podre por dentro. Aí não adianta, irmão. É por isso que vale a pena a gente se dobrar, se derramar diante do altar do Senhor. Não fique preocupado com o que os outros acham, porque Deus não olha a aparência. Eu repito, Deus olha o coração. Deus está olhando se você é trigo. Deus está olhando para o fruto que você carrega, as sementes que você carrega enquanto o ministério de música sobe. Deus está atento ao teu movimento nessa noite. Deus está atento se você está aqui preocupado em receber mais de Deus, em ser purificado, porque o vento vai soprar. Esse vento do Espírito Santo vai soprar. E algumas palhas que você vê, não vai ver mais. Algumas palhas que você vê na rede social, dá alguns meses, você não vai ver mais. Mas quem é trigo permanece. Com internet, sem internet. Estou sendo cancelado ou estou sendo apoiado, não importa, eu permaneço. Eu estou firme, eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu tenho um chamado. Quem é trigo não abre mão do chamado. Quem é trigo não abre mão das promessas. Quem é trigo não se deixa levar pelos prazeres da vida em detrimento de servir e obedecer à voz de Deus. Minha esposa se lembrava de um doutor famosíssimo aí, que mora nos Estados Unidos, mas ele tem origem no Brasil. Rola um vídeo dele aí na rede social, alguns já devem ter visto, que ele falou que ele tinha um chamado, e ele observou, ele ficou multimilionário, é famoso, mas ele disse, nesse vídeo, e aparece, eu não tenho esse vídeo, mas eu já vi, ele comentando, tem alguns da minha, que éramos jovens, alguns que obedeceram um chamado, e eu vejo a vida deles assim, a minha vida assim. Ele não estava falando aí de dinheiro, porque com certeza ele é mais rico que todos os outros que ele falou. Mas ele estava falando, só Deus sabe as lágrimas que eu derramo à noite por ter aberto mão do meu chamado. Só Deus sabe as noites sem dormir que eu tenho, porque eu não obedeci à voz de Deus. Eu prosperei financeiramente? Prosperei, mas nada se compara a ter cumprido o chamado. É por isso que eu vejo a vida dos meus amigos que obedeceram o chamado assim, e a minha vida assim. Quem é trigo não abre mão do chamado. Quem sabe, né, do celeiro, o que faz parte, não abre mão das promessas. Aleluia, tem gente que precisa se despertar nesse ano, porque se você não se despertar para o chamado, o vento vai soprar, e você será cobrado pelos frutos que você deixou de dar, porque você estava tão ocupado querendo comprar uma casa maior, uma casa nova, e nada contra isso, você pode comprar uma casa maior, melhor, você deve, mas você não pode abrir mão do chamado, você não pode abrir mão daquilo que Deus está esperando de você. E nessa noite o Espírito Santo manda eu perguntar mais uma vez: você está pronto? É um tempo onde Deus está limpando a sua eira. E eu finalizo essa mensagem perguntando para você: você está se deixando limpar por Deus? Você está permanecendo no seu lugar como um trigo dentro do celeiro? Porque falta pouco, irmão. Falta pouco para esse trigo ser recolhido no celeiro celestial. E aí, no celeiro celestial, não tem espaço para palha. Não adianta você falar, eu fui uma palha muito boazinha. Eu estava lá todo culto, eu era palha, mas estava lá. Eu era palha, de vez em quando eu entregava até uma oferta, de vez em quando eu entregava dízimo, mas eu continuei sendo palha. Não, é transformação. Evangelho é transformação. Aqui no celeiro não tem espaço para palha, só tem espaço para trigo, e o vento do Espírito está soprando. E eu te pergunto, quem você é? Nesse momento de definição, quem é você? É trigo ou é palha? É obediente ou desobediente? Está alinhado ou está desalinhado? Não adianta falar, não, mas eu servia como voluntário. Eu servia na música, eu servia nos obreiros como colaborador, eu servia no ministério infantil. Irmão, aqui não é o que você fazia, é quem você é. Não é o que você faz, é quem você é. Não é o que você mostra para os outros, é quem você é. Aleluia. E aqui o Espírito Santo manda eu perguntar, quem é você? Você é trigo ou você é palha? Enquanto você se coloca de pé, e o ministério de música vai se preparando para me ajudar com uma canção profética, uma canção de trigo e palha. Eu quero abrir um espaço aqui para aqueles que precisam se alinhar nessa noite. Você que precisa se alinhar. Eu não estou aqui perguntando quanto tempo de igreja você tem. Eu não estou perguntando aqui se você carrega um crachá ou não carrega crachá. Eu não estou perguntando aqui nem se você é novo na igreja ou está vindo pela primeira vez. Eu estou perguntando aqueles que querem ser alinhados e preparados para um dia estar recolhido nos celeiros celestiais. Porque o teu lugar não é no inferno, onde o fogo não se apaga, mas o teu lugar é nos céus, diante da face do nosso Deus Todo-Poderoso. Se você nessa noite fala assim, eu preciso me alinhar, pastor. Eu quero ser alinhado, eu quero ser moldado, eu quero ser trabalhado por Deus. Eu sou trigo, eu preciso de alguns ajustes, eu preciso de alguns alinhamentos na minha vida, mas eu quero permanecer aí. Sai do teu lugar e vem aqui, e a música não para em nome de Jesus. Sai do teu lugar, é a tua oportunidade para você ser moldado. Você que precisa entregar a tua vida para Cristo Jesus, você que precisa entregar a tua vida, definir hoje, se defina hoje. Se você não tem força para vir aqui na frente, eu peço que você dê um sinal com a tua mão, porque vai ter alguém aí cheio da unção do Espírito Santo do teu lado para trazer você aqui na frente. Eu estou vendo mão levantada aqui. Se você precisa de ajuda para vir aqui na frente, levanta a sua mão. Você que precisa ser alinhado, sai do teu lugar. Em nome de Jesus, eu queria pedir a minha esposa que me ajude.
Visitar hoje aqui, quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
Eu sei que tem mais gente aqui que precisa se alinhar. É tua oportunidade. É tua oportunidade, aleluia. E eu peço, pastores, pastoras, me ajudem ministrando, orando aqui. Ministrem libertação, em nome de Jesus.
Trazendo todo medo desaparecer, trazendo sol e frio novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
Faz meu coração.
Faz meu coração. Todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
Aleluia,
aleluia, aleluia. O Senhor está te chamando hoje, meu irmão, minha irmã, para se definir. É tempo de definição. Tempo de decisões. Tempo de escolhas. Rabaxeira e cantarabás. Eu quero viver.
Eu quero viver algo.
Descortinar os caminhos, Senhor. Vai ter lugares que o Senhor não vai permitir que eles pisem. Vai ter contratos, vai ter sociedades que Deus vai, não vai permitir que eles assinem. Oh, vai ter conexões que o Senhor vai desfazer. Porque é tempo de definição. É tempo de definição. É tempo de definição para a igreja no Brasil. Oh, o Senhor vai levantar uma igreja madura. Uma igreja sem mancha, sem mácula. É tempo de definição nesse altar. Em nome de Jesus. Tempo de definição nesse altar. Todos os ministérios envolvidos aqui nesse altar. Música, artes, obreiros, diáconos, todos. Tempo de definição. E o fogo continuará ardendo nesse altar. E o fogo vai continuar ardendo nesse altar. Oh, Santo Espírito!
Santo Espírito, desce como fogo.
O fogo vai continuar ardendo.
Incendeia.
Estou sentindo algo muito forte no meu coração aqui. Eu vou pedir para minha esposa continuar orando. É tempo de definição nos ministérios.
Aleluia.
Eu queria pedir uma representação de cada ministério aqui na frente. Vem aqui uma representação de corpo de obreiros, ministério infantil, jovens, adolescentes. Tem gente que precisa se definir. E eu quero que venha uma representação aqui para clamar pelo ministério. Você vai vir não só representando você, você está representando o time do qual você faz parte. Aleluia. Músicos, pré-adolescentes, em nome de Jesus, artes, Deus está trazendo definição. Tem gente que Deus vai acrescentar, mas tem gente que irremediavelmente Deus vai ter que limpar, porque não há espaço para pecado, não há espaço para falta de alinhamento. Nós precisamos estar alinhados com o coração de Deus. Intercessão, casais e famílias.
Isso. Vem, vem, vem. O fogo arderá continuamente nesse altar. O fogo arderá continuamente nos ministérios dessa igreja, nos departamentos dessa igreja.
Santo Espírito desce como fogo.
Isso.
Santo Espírito,
enquanto o ministério de música está profetizando o fogo do Senhor.
Incendeia.
Vocês que fazem parte do ministério, levante sua mão, comece a declarar fogo no ministério. Qual você faz parte? Isso, isso. Se você não faz parte de nenhum ministério, comece a declarar no seu grupo familiar. Ora, baixa. Fogo, Senhor. Fogo, Senhor. Fogo, Senhor. Definições. Ora, baixa. Cantar, baixa. Cantar, baixa. Aleluia.
Santo Espírito.
Isso é um ato profético. É um ato profético nessa noite.
Incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia.
Espírito, Espírito, que desce como fogo.
Que desce como fogo.
Isso, declara, igreja. Vem como em Pentecostes.
Vem como em Pentecostes.
Isso, enche-me.
Enche-me de luz.
Aleluia. Espírito, Espírito.
Espírito, Espírito.
Aleluia. No ministério infantil, Senhor. Cobra aquele lugar com teu fogo, Senhor. Nenhuma maldade com as nossas crianças, Senhor. Ora, machere, cantará, machere, cantará. Adolescente, Senhor, aleluia, está feito. O fogo de Deus está aqui nesse altar. Aleluia. Aleluia. Há um fogo aqui nesse altar, meu irmão. Há um fogo que está tomando toda a igreja. Até você que está aí atrás, receba do fogo do Espírito. Oh! Aleluia! Vamos declarar essa canção desde o início. Eu navegarei. Vamos lá, Samuel. Eu navegarei.
Eu navegarei.
Isso, igreja, toda a igreja cantando.
No oceano do Espírito.
E ali adorarei.
E ali adorarei. Ao Deus do meu amor.
Eu adorarei.
Eu adorarei.
Deus da minha vida,
oh, Deus da minha vida,
oh,
em mim, em Deus.
Isso.
Eu sem nenhuma explicação,
com toda a sua força, declare,
Espírito, Espírito. Como fogo, vem como em Pentecostes.
Aleluia.
E enche-me de fogo,
Espírito, Espírito, Espírito,
Espírito, Espírito. E desce como fogo. Espírito, Espírito.
estava me lembrando de algo. Os pregadores, nós somos os despertadores. Quem acorda cedo está acostumado com isso, né? Ele bota lá para o despertador despertar às 4 da manhã, 5 da manhã. E o despertador desperta. Plim! Agora o levantar não é mais com o despertador. O levantar é com você. Tem dia que você chega a bater no despertador. Pum! Não vou levantar não. Verdade ou não? Isso que você acabou de ver aqui chama-se despertar. O despertador tocou. O levantar é com você. O acordar é com você. Se eu fosse você, levantava a mão para o céu e disse: Senhor, aleluia. Eu entendi, aleluia. Se você entendeu, diga glória a Deus. O despertador está despertando, mas o levantar é com você. Você decide. Você pode até bater no despertador. Pá, não quero mais. Né, Rafael? Pá, não quero mais. Né, Flávia? Oxe, estou dormindo tão bem aqui, está tão bom o sono. Mas o despertador vai despertar. Isso que o pastor Diego fez aqui foi o papel do despertador. Ó, ó, tá na hora. Agora levantar é contigo. A responsabilidade é tua. É tua, é tua. Vamos orar. Vamos terminar essa reunião. Que pena, é uma reunião para não acabar, né? Isso. Levante sua mão, a igreja levanta a mão também. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome por essa noite. Louvamos essa noite por o teu nome por esse dia, Senhor. Pelo despertamento, por esse tema, Senhor, tão propício que tu nos deste durante esse ano. É tempo de despertar do sono. Nós queremos estar prontos. Pronto para ouvir a trombeta, pronto para ouvir a tua voz, pronto para se levantar, aleluia, pelo que diz, desperta, ó tu que dorme dentre os mortos, e Cristo Senhor te esclarecerá, aleluia. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço uma bênção por cada uma dessas pessoas, eu te peço o perdão dos pecados, que haja perdão, aleluia. Limpa, tira o poder e a culpa do pecado sobre essa vida. Em nome de Jesus, sinta-se perdoado, minha filha. Sinta-se uma nova criatura. Livre Jesus Cristo para a glória do nome do Senhor. Deus está zerando a tua vida aqui hoje. Deus está zerando a tua vida. Começou um ciclo novo na tua vida. Um tempo de Deus. Uma nova oportunidade, uma nova chance. Tempo tremendo, aleluia, para a glória do nome do Senhor. Vamos aplaudir ao Cordeiro de Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, começou um tempo tremendo para muitas vidas aqui. Aleluia, que bom que vocês escutaram o despertador e estão se levantando. Levante sua mão direita comigo. Quarta-feira tem mais. Quarta-feira tem mais, hein? Quartas em chama. Levanta sua mão direita comigo e diga: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todo o povo de Deus diz. Muitíssimo!